Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Graças a Deus, mais uma noite aqui para a gente poder compartilhar a Palavra do Senhor. E primeiramente eu gostaria de agradecer aos irmãos aí pelas felicitações, né? Graças a Deus, ontem a gente teve a formatura do seminário, depois de 4 anos e meio aí de sofrimento, de muita leitura, de muito empenho também. Graças a Deus a gente concluiu aí, eu concluí, né, no caso, depois de 4 anos e meio o seminário. Então, glória a Deus por isso, muito aprendizado, muito encorajamento também da parte do Senhor, muitas exortações, mas graças a Deus a gente passou por essa fase. E, se Deus permitir, outras fases virão aí nos próximos anos. E também, essa formatura foi à noite, né, do seminário, e pela manhã, a Jade e eu, a gente teve a nossa formatura do curso de aconselhamento bíblico, que é o Nutra, que acontece lá na Igreja Batista Pedras Vivas, lá em São Caetano. Então a gente fez esse curso de um ano, quase um ano aí, vai, 9 encontros, 9 meses, esse ano de 2022. E foi um tempo também muito especial, onde a gente pôde se aprofundar um pouco melhor, onde nós pudemos aprofundar um pouco melhor na área do aconselhamento, né, lidando aí com várias situações, com vários exemplos reais e práticos aí do que acontece no ministério e dentro da igreja também em si, com algumas pessoas que passam, né, pelos seus problemas, suas dificuldades. Então foi um ano muito especial e ontem então foi a nossa formatura lá no Nutra também. Então, glória a Deus aí duplo, né, pelo dia de ontem. E agora a gente vai meditar na Palavra de Deus. Então abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2. A gente vai continuar ainda com as nossas meditações em Abacuque. Está acabando, tá? Essa é a penúltima. Se Deus permitir aí, nos próximos domingos, a gente vai ter a nossa última meditação no livro de Abacuque. E a gente já sabe aí sobre o contexto de Abacuque, mas eu só vou dar uma pequena pincelada aí sobre qual que é o contexto aqui do cenário atual aqui do nosso capítulo 2 de Abacuque. Então os caldeus, né, haviam ali os caldeus, um povo terrível, um povo cruel, e Abacuque como profeta do Senhor e aquele que liderava o povo, né, aquele que representava o povo diante de Deus, ele tem alguns questionamentos, né, com relação a Deus por conta de uma situação que estava prestes a acontecer com Israel, que era a invasão da Babilônia na cidade de Jerusalém. E a gente sabe que isso de fato aconteceu. Se você for lá para o livro de Daniel, você vai ver que Jerusalém ela foi invadida, o templo do Senhor ele foi destruído, as casas foram destruídas, os muros ao redor de Jerusalém foram destruídos. Então, de fato, os babilônicos, né, ou os caldeus, que é o mesmo povo, eles invadiram Jerusalém e fizeram tudo de mal ali com aquele povo de Deus. E Abacuque, antes disso tudo acontecer, ele tem uma previsão ali do que ia ocorrer com o povo. Então ele questiona Deus, né, com relação a essas dificuldades que ele e o povo de Deus também estavam enfrentando. Então Abacuque ele faz 2 questionamentos ao Senhor e Deus vem com 2 respostas ao profeta Abacuque. Então, primeiro ele pergunta, até quando, Senhor, tudo isso, né, que está acontecendo, tudo isso que está prestes a acontecer, o Senhor vai permitir? Até quando o Senhor vai negar voz aos justos, aqueles que clamam, né, aqueles que clamam por salvação, por ajuda, e o Senhor não vai ouvir? E Deus, então, ele responde a Abacuque, né, dizendo que ele realiza coisas que ele estava previsto ali no seu plano perfeito, né, naquilo que ele estava ali preparado para o povo de Israel, e que de fato aconteceria coisas terríveis com o povo. E Abacuque ele fez esse primeiro questionamento achando que ia ter uma resposta positiva, mas Deus trouxe uma resposta totalmente contrária àquilo que ele esperava. E depois ele faz um outro questionamento a Deus, né? Ele pergunta, Deus, mas por que que você vai usar um povo injusto para vir sobre os justos, né? Se considerando como justo, se considerando ali como o povo de Israel que era justo. E Deus então responde a ele, dizendo, né, sobre ali as suas, suas qualidades, seus atributos. Ele fala, ó, eu sou soberano, Eu sou Deus e eu estou preparando isso como disciplina, como forma de vocês se achegarem até mim. E agora, no, nessa continuação, né, da resposta do Senhor, Deus ele vai trazer aqui os cinco ais, né, que a gente conhece aí no livro de Abacuque. E esses cinco ais aqui, Deus ele traz essa resposta a esse profeta dessa forma, né, falando que a justiça dele viria sobre os caldeus. Que ele estava usando os caldeus, né, para poder invadir Jerusalém, para poder trazer prejuízos ao povo, porém, os caldeus pagariam por tudo isso que eles estavam fazendo com o povo de Deus. E eu convido vocês a lerem comigo Abacuque capítulo 2, dos versos 6 até o verso 20. Assim nos diz a palavra de Deus. Acompanhem comigo com um texto um pouquinho extenso, mas vale a pena a gente poder ler ele para que a gente possa compreender o que está acontecendo aqui. Então Abacuque 2, dos 6 a 20 diz: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojastes as muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Versículo 11. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos? Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto do opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exige a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. Verso 17. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorda, e à pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Vamos orar a Deus? Bondoso Deus e Pai, te agradecemos por esse momento. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que seja o Senhor falando, Pai, em nós, que Tua palavra possa trazer edificação, Tua palavra possa trazer transformação nos nossos corações e que o Senhor nos ensine, Pai, nos exorte e nos instrua a viver uma vida mais santa e agradável a Ti, Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, como eu disse, esse trecho aqui, Deus ele vai continuar a sua resposta ao profeta Abacuque, e ele traz a sua resposta ao profeta no formato de cinco ais. Né? E hoje a gente vai ver esses cinco ais de Deus, né, contra os caldeus, e Deus ele explica, nesse trecho aqui que nós lemos, qual seria a punição que ele iria trazer aos caldeus. Então, embora Deus ele usasse os caldeus, né, como eu disse, para trazer disciplina ao povo, para trazer juízo ao povo de Israel, ele diz que também os caldeus sofreriam as consequências por toda a maldade que eles estavam cometendo contra o povo de Israel. E não só contra o povo de Israel, mas a gente sabe que os caldeus, eles causavam tumulto nas regiões. Eles eram os povos, eles eram um dos povos mais poderosos da época. Eles tinham cavaleiros, eles tinham armas de guerra, eles tinham muita gente, né, muitos guerreiros, né, para combater outros povos. Então eles eram um povo cruel. Eles matavam as pessoas, eles humilhavam as pessoas, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então Deus está falando que ele vai trazer também juízo aos caldeus. Ele está falando, ó, o povo de Deus, ele está sofrendo por causa desses caldeus, por causa dos babilônicos, mas eles também irão sofrer a minha justiça. Isso não vai ficar assim. E Deus, então, ele usa, né, ele vai falar sobre as consequências aí que os caldeus, eles sofrerão, e ele começa falando sobre esses ais, né? E essa expressão do ai, ele era normalmente utilizada nos cultos fúnebres, né, da época lá, tanto do Antigo Testamento, como até nos tempos de Jesus também. Então era como se fosse um canto de lamento, um canto de destruição, um canto de choro. Está vindo o problema, né, quando era usada essa expressão. Era muito usado em velório também, né, na época. Então as pessoas usavam essa expressão sabendo já que algum problema estava prestes a acontecer ou que já estava acontecendo. E até Jesus, ele utiliza dessas palavras em Mateus capítulo 11, não precisa abrir, mas Mateus capítulo 11, versículo 21, Jesus diz, né, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se Tiro e Sidom tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Então Jesus está falando, né, sobre Corazim, Betsaida, né, as regiões ali de Jerusalém, pessoas que não estavam crendo nos seus milagres, que não estavam crendo na sua mensagem, né, na sua palavra. E ele fala, ó, ai de vocês, né, porque se eu tivesse pregado em outras regiões que vocês consideram piores, né, o meu evangelho, eles sofreriam menos problemas do que vocês. Então Jesus, ele traz aqui também um cântico, né, de lamento contra esse povo. E Deus, então, aqui também em Abacuque, ele traz esses cinco ais aí, o que está acontecendo aqui, Deus, ele vai usar para cantar e expressar ali que os caldeus sofreriam, então, a punição que lhes eram devida, né, por conta de toda a maldade que eles cometiam contra as pessoas. Então nós veremos cinco ais. E o primeiro dele é o ai pela intimidação dos caldeus, que é do verso 6 até o verso 8. Que diz assim, não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, né, dirão. E aqui Deus, né, é esse zombador, vamos dizer assim, aquele que está trazendo ali, zombando, de fato, dos caldeus. Ele vai trazer aqui esses ais, ele vai trazer algo sarcástico, né, até assim, contra os caldeus, e ele está falando, ó, vocês não são ninguém. Vocês são fracos, né? Vocês se acham fortes diante do meu povo, dos outros povos que existem no mundo, mas diante de mim vocês não são nada, vocês são como pó. E Deus então ele traz um provérbio, né, em forma de sátira, em forma de sarcasmo aqui contra o povo, contra os caldeus, e ele traz esse dito então zombador. E os caldeus, eles tinham ganhos desonestos, né? Se você olhar aí no versículo 6 ainda, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Então eles tinham ganhos desonestos. Lembra que eles invadiam as cidades, eles entravam lá, eles pegavam os bens, eles matavam as mulheres, muitos homens, né? Pegavam as mulheres muitas vezes. Por exemplo, quando eles invadiram Jerusalém, lá em Daniel, eles pegaram, né, os jovens mais fortes, né, mais bonitos, os mais inteligentes, levaram para a sua cidade na Babilônia para que eles pudessem aprender da cultura dos babilônicos e pudessem servir, então, os deuses da Babilônia. Então, eles eram povos cruéis, eles tinham ganhos desonestos, eles roubavam o que era dos outros, eles acumulavam para eles tudo aquilo que ele tirava das pessoas. Como eles eram pessoas poderosas, como eles tinham poder, tudo o que eles tinham era a confiança neles mesmos. Eles não acreditavam em Deus, eles não criam no Deus justo, mas eles tinham eles mesmos como os seus próprios deuses. E os caldeus, eles acumulavam para si os bens dos outros, né? E nesse trecho, né, do versículo 7, que ele fala: não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão que te hão de abalar, tu lhes servirás de despojo. Então Deus está falando que, embora eles despojassem as pessoas, despojassem os povos, viriam outros povos que iriam despojar os babilônicos, que iriam despojar os caldeus. E Deus, então, ele levantaria outros povos. Deus levantaria esses povos que iriam humilhar também, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, humilhar os caldeus, que foi o que aconteceu. Eles não reinaram para sempre. Vieram os persas depois, né, e tomaram ali o poder, então, e humilhou a Babilônia, humilhou o povo caldeu. Então, Deus, ele promete trazer justiça contra os caldeus por meio de outros povos. E isso por toda a maldade, né, que esse povo ele trazia àquelas pessoas. E como a gente já tem visto, e a gente já viu principalmente na nossa primeira mensagem em Abacuque, o povo caldeu ele era um povo cruel, porque eles humilhavam as pessoas, né, eles arrancavam as cabeças, penduravam estacas ao redor das suas cidades, né, eles levavam as pessoas para dentro da cidade, né, os povos recuperados ali, e zombavam deles, deixavam eles nus, né, que é o que a gente vai ver também daqui a pouco, embebedavam todos eles. Então eles eram de fato um povo mau, um povo cruel, e Deus não fica cego diante dessa situação. Deus está enxergando tudo, e ele está falando: ó, ai de vocês, né, que acumulam bens que não são seus. Ou seja, ai dos caldeus, que está fazendo de tudo para que o meu povo sofra, que está aterrorizando o mundo, mas vocês sofrerão as suas consequências. E aqui que a gente pode pensar para nós, né, que aqueles que acumulam o que não é seu sofrerão as consequências. E aí quando a gente pensa, né, quem acumula, né, o que não é seu? Quando a gente olha para o nosso país, o Brasil, o que é o mais famoso, assim, uma das coisas mais famosas, né, assim, de roubo, né, é a corrupção. Quando a gente olha para a política, quando a gente olha para, sei lá, presidente, governador, prefeito, né, vereadores, a gente vê que a corrupção ela é muito grande dentro do nosso país. E às vezes a gente fica se pensando: caramba, tanta gente precisando de dinheiro, tanta gente sofrendo com falta de escola, com falta de saúde, com falta de outras situações básicas muitas vezes, e esses políticos estão roubando. Eles estão roubando o dinheiro do povo. E Deus não vai fazer nada diante dessa situação, Deus vai ficar calado diante disso. E o que a gente sabe é que Deus ele não vai ficar calado diante disso. As pessoas podem se aproveitar hoje, as pessoas elas podem roubar, elas podem se aproveitar daquilo que não é delas, mas uma hora a conta chega. Uma hora Deus virá com justiça contra essas pessoas. E aí a gente tem que pensar para nós, né? Aqueles que são donos de empresas, né, aqueles que têm os seus negócios, aqueles que muitas vezes sonegam impostos, aqueles que deixam de pagar aquilo que eles devem pagar ao governo, isso também é uma forma de roubo. Isso é uma forma de nós acumularmos o que não é nosso para nós. E os caldeus, eles viram que o enriquecimento, né, ilícito, eles vão ver, na verdade, que isso vai ter consequências, que isso vai ter prejuízo para eles. Embora muitas vezes o nosso país ele seja injusto, né, e ladrões não sofram a repreensão necessária que eles deveriam receber por conta até da justiça humana, que é falha, uma coisa é certa: eles sofrerão na mão do Senhor. Eles sofrerão nas mãos do Deus que é justo. E um dia eles estarão diante do Senhor e Deus vai cobrar deles tudo isso que foi roubado, tudo isso que foi tirado do povo. Então Deus está falando: ai daquele que acumula o que não é seu, aquele que carrega, né, aquele que usa dos bens dos outros para proveito seu, para se aproveitar dessas pessoas. E Deus está falando: eu lamento por esses, eu lamento por essas pessoas. Então o primeiro ai pela intimidação, os caldeus eles intimidavam as pessoas, Eles roubavam, eles eram opressores. O segundo ai, do versículo 9 até o versículo 11, né, que é o ai pela intemperança. E assim nos diz a palavra de Deus, versículo 9 e até o 11, né? Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Então os caldeus, eles ajuntaram ali bens para si, né? E o problema não está em você ajuntar bens para você, né? Ou os caldeus ajuntar os bens para eles, mas em juntar bens que não eram deles. Eles, como eu falei, né, anteriormente, no primeira, na nossa primeira uai aqui, eles roubavam o que era dos outros. Eles pegavam, eles usurpavam, né, daquilo que não era deles para se aproveitar, para ter uma vida boa, para ter regalias, para ter dinheiro, para ter conforto, comida boa. Eles se aproveitavam disso. E no versículo 9 ele fala: ai daquele que ajunta em sua casa, né, e essa palavra casa aqui no nosso texto, ele tem a ver com dinastia, né, ou com poder. E a Babilônia, então, ela queria engrandecer-se, né, isso de forma que eles humilhavam as pessoas, eles judiavam das pessoas. Os caldeus, eles queriam ampliar a sua casa, né, ampliar a sua dinastia, eles queriam dominar o mundo. Era isso que eles faziam, eles conheciam ali os povos e falavam: a gente precisa invadir aquela cidade, roubar tudo que eles têm, exterminar o seu exército para que a gente possa usufruir deles. Então eles queriam fazer isso, eles queriam usufruir de tudo, eles queriam reinar sobre todo o mundo. E eles pecam então contra a alma, né, como o texto aqui diz no versículo 10, né, pecaste contra a tua alma. E aqui é no sentido de colocar a sua vida em perigo. Fazendo toda essa questão, né, que eles estão aqui, o nosso texto está mostrando aqui, Abacuque está falando sobre esse acúmulo de bens, aquele que ajunta o que não é deles, ele está falando que eles estão colocando a vida deles em perigo. E não por conta simplesmente de outros povos, mas do próprio Deus, que é justo. Então eles queriam engrandecer-se, né, eles mesmos, mas o que eles faziam, de fato, era trazer perigo para eles. Eles trouxeram, então, o julgamento para eles mesmos, por conta de toda essa situação, de todo esse cenário que eles estavam ali fazendo. E por eles terem, então, né, se fundamentado, né, com os bens dos outros, né, se construído com os bens dos outros, que foi isso que aconteceu, eles roubavam as pessoas, então eles iam se fortalecendo com o que eles tiravam das pessoas. Por conta disso, então, tudo que eles construíram, tudo que eles conquistaram, isso viria contra eles mesmos. E quando a gente pensa, para nós, né, para os nossos dias, uma coisa é certa: a gente não pode aceitar aquilo, né, que é dinheiro sujo, aquilo que não é dinheiro nosso, ganhos desonestos, né, por conta de falcatruas, né, que a gente pode dizer assim, sempre dando aquele, como aquela famosa frase, né, o jeitinho brasileiro: não, vou fazer isso aqui, vou fazer tal coisa aqui para conseguir um a mais, né, uma renda extra. Né, então a gente precisa tomar cuidado com isso. O desonesto, ele pode até parecer esperto, né, ele pode parecer feliz, vencedor, mas ele está debaixo da justiça de Deus. Suas riquezas vão levar à destruição. Todos os seus ganhos injustos vão levar eles diante de Deus como pessoas que roubaram, pessoas que vão ser condenadas pelo nosso Deus. E isso é o que aconteceria com também os caldeus. Eles ajuntavam ganhos desonestos, eles recebiam aquilo, né, que não era deles, e Deus então traria justiça a eles. Os caldeus, eles tinham uma falsa segurança, uma falsa segurança, na verdade, desculpa. Eles colocavam as esperanças deles, né, naquilo que eles tinham, nos bens, nos cavaleiros, na cidade, que era uma cidade grande, uma cidade com muros altos, tão altos que os muros eram largos, onde poderia passar ali duas carroças, né, de cavaleiros ali juntos, né, em paralelo, uma do lado da outra. Então era uma cidade muito forte, e eles se sentiam por causa disso. E a palavra de Deus diz, né, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pessoas que se entregam por bens, se entregam por prazeres terrenos, prazeres terrestres, e que vão acabar uma hora. E esquecem daquilo que é eterno, daquilo que de fato vai trazer diferença, vai fazer diferença nas nossas vidas. Que é acumular tesouros no céu, né? Como diz lá em Mateus capítulo 6. E a riqueza ilícita, ela testemunha contra o próprio ladrão, né? O roubo que essas pessoas fazem, seja político, seja as pessoas comuns, né, ladrões, assaltantes de banco aí, ou qualquer outro tipo de assalto, qualquer tipo de roubo, tudo isso eles estão acumulando para eles mesmos justiça. Eles estão acumulando algo que vai os condenar quando eles estiverem diante de Deus, caso não haja arrependimento. Então a gente precisa saber que Deus ele se agrada de que nós ganhemos dinheiros lícitos, ganhamos bens lícitos, né, de forma justa, trabalhando, se dedicando, se esforçando. Então os caldeus, eles seriam ali julgados pela sua intemperança contra os outros povos, contra outras pessoas. Em terceiro lugar, a gente vê o terceiro ai, que é o ai pela iniquidade dos caldeus. Versículos 12 até o 14, que diz: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então os caldeus, eles tinham, como eu falei, uma cidade gigantesca. Era uma fortaleza de fato, né? Eles eram muito ricos. Eles conquistaram muitas coisas. Muros altos, muros fortes, né? A ponto ali, como eu falei, né, de ter ali as carruagens passando em paralelo, ali fazendo a segurança, né, uma sentinela, né, uma guarda que era atenta ali contra os povos inimigos. E, porém, esses caldeus, eles edificaram a sua cidade por meio de sangue, né? Como eu falei, a gente já sabe bastante sobre isso, os caldeus, eles estavam crescendo ali por conta da sua iniquidade, por conta da sua maldade contra o povo, contra o seu pecado contra Deus, principalmente. E no versículo que fala aqui sobre o fogo, né, nos versos 12 até o 14, que ele fala: ai daquele que edificar a cidade com sangue, edificar a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatigam em vão? Então essa palavra fogo, ela tem a ver com a destruição. Sempre, não sempre, mas na maioria das vezes que a gente olha no Antigo Testamento, ela tem um sentido de destruição, um sentido ruim. Então os caldeus, eles lutavam, eles labutavam ali para construir suas cidades. Porém, eles lutavam e se esforçavam em vão, pois eles faziam isso para o fogo, né? Ou seja, para a destruição. Eles estavam prestes a ser destruídos. Eles tinham eles mesmos, como eu falei, como o fundamento da sua cidade, né? Da sua casa, da sua dinastia. Eles eram a própria base. Mas o Salmo 127, versículo 1, nos diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então todo o esforço dos caldeus, de fato, era em vão. Todo aquele poder que eles tinham era em vão, porque o Senhor não era aquele que era o fundamento dessa cidade. O Senhor estava longe, na verdade, dessa cidade. Deus ele não tinha nenhum relacionamento com esses caldeus. E todo esse esforço que eles tinham era em vão, pois o Senhor ele não era aquele que edificou a cidade dos caldeus, né, a Babilônia. E no verso 14, que ele fala: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deus ele está aqui profetizando que chegaria e reinaria sobre os caldeus. Não só sobre os caldeus, mas sobre o seu povo e sobre todas as nações também. Então, o Império Babilônico, ele cai. E quando ele cai, o verdadeiro rei ele assume, que é Deus, que é Jesus. E é interessante que essa profecia aqui que Deus está falando, né, no versículo 14, ela não está limitada somente àquela ocasião, né, dos povos babilônicos. Mas ela poderia se estender também para o Novo Testamento, né? Principalmente a Babilônia atual que a gente encontra lá em Apocalipse, que é o sistema atual, né? Que é o império das trevas, aquele que é governado por Satanás, que a gente também encontra em Colossenses capítulo 2. Então Deus ele há de trazer juízo e assumir o trono de glória. A Babilônia atual, que é o sistema, que é o mundo, também vai cair. E o rei verdadeiro, o rei único, que é Deus, que é Cristo, ele vai assumir. Deus há de julgar as nações edificadas com sangue. O mundo atual ele está encharcado de sangue. Se a gente olhar os países, aí, o mundo, as guerras, todas as que já tiveram lá atrás, as que estão acontecendo ainda hoje, né? A gente fala muito sobre Ucrânia e Rússia, mas outras guerras acontecem aí em meio aos países que existem. Quantas cidades, países, regiões do mundo, né, não foram edificadas por meio de sangue? E por meio do sangue daqueles que são semelhanças de Deus, né, aqueles que são imagem e semelhança de Deus. Deus está falando que vai trazer julgamento também a esses homens que derramam sangue, que acabam com vidas, destroem famílias, crianças, jovens, adultos, idosos. Deus ele há de cumprir a sua justiça. Ai daquele, né, como a própria palavra nos diz, né, ai daquele que está vivendo pela iniquidade. Ai dos caldeus, Deus está falando, que vivem em iniquidade. E em quarto lugar, o nosso quarto ai vai do verso 15 até o verso 17, que nos diz: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Será farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a sua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Então, muito provável aqui, nesse trecho, né, que fala: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, né, e se aproveita ali da sua nudez, né, do verso 15 até o 17, muito provável que os babilônicos, eles embebedavam seus inimigos, né, como eu falei há um tempinho atrás. Eles deixavam essas pessoas nuas, né, eles deixavam eles nus, para ficar rindo deles. E no Antigo Testamento era muito comum isso. Quando a gente vai lá para Noé, por exemplo, para Gênesis, e vê lá a história de Noé, Noé ele se embebeda ali em certo momento, né, e ele acaba ficando nu, e os filhos, né, os dois filhos lá, um fica zombando do pai e o outro acaba ali ajudando, né? E isso era muito comum na época. Então eles pegavam os povos e eles deixavam eles nus e riam daquelas pessoas, zombavam deles. E além disso, eles estavam então se fartando dos bens dos outros. Novamente, versículo 16, ele fala isso. Mas naquele momento eles estavam prestes a se fartarem de vergonha e da vergonha de Deus, né, por causa do juízo que estava preparado para esse povo babilônico. Os caldeus eles seriam expostos diante do Senhor, a sua nudez, o seu pecado seria exposto diante de Deus. Eles seriam envergonhados. E além disso, eles também beberiam o cálice da mão direita do Senhor. O que é o cálice da mão direita de Deus? É o juízo, é a justiça de Deus. Isso a gente vê em Apocalipse. No fim dos tempos, onde pessoas, né, que não se entregaram ao Senhor, elas sofrerão por causa dos seus pecados, por causa da sua iniquidade, porque o cálice da ira do Senhor recairá sobre elas. E se elas não estiverem lavadas com o sangue de Cristo, infelizmente elas sofrerão pelo juízo eterno. E além de o Deus ir contra os caldeus por causa da maldade que ele tinha com as pessoas, Deus também ele questiona, né, e ele traz uma de certa juízo, uma certa repreensão aos caldeus por causa do que eles estavam fazendo com a natureza. Então havia ali uma região de Israel, né, no Líbano, né, uma região florestal, uma região com muito, muito verde, né, muita grama, com muitos animais na época. E eles não só matavam as pessoas, mas eles mataram, eles destruíram também a natureza, destruíram as florestas, destruíram os animais ferozes, né, que o nosso texto aqui ele diz no versículo 17. E essa era uma região importante de Israel, e que de uma certa forma foi destruída ali também pelos caldeus. Eles mataram animais, destruíram toda a região ali, e isso também chegou até Deus. Porque isso também é criação de Deus. Deus criou tudo isso, Deus criou a natureza, criou os animais. Tudo isso foi feito por Deus. E lá quando foi criado por Deus, Deus fala, tudo isso que eu fiz é bom. E os caldeus, então, eles demonstram mais uma vez como eles eram contra a vontade de Deus. E de fato, esse povo ele foi assombrosamente cruel para com os outros povos. E por causa dessa crueldade, né, iniquidade, pecado deles, eles seriam assombrados também pelo Senhor. Eles assombravam as pessoas, assombravam os povos, né, porque só de os caldeus chegarem perto das cidades, as pessoas já ficavam com medo deles. Porque sabia do seu poder, sabia do que eles eram capazes, né, como eles destruíam as pessoas, como eles humilhavam as pessoas. Então os caldeus, Deus está falando que ele ia assombrar esses homens. E o pecado contra a natureza, a gente vê aqui que é um pecado também contra o Senhor. Um pecado contra Deus. Toda a criação de Deus, ela tem o seu valor. E aqui não é idolatrar a natureza. Eu não estou falando para você adorar o sol, adorar a lua, né, que nem muita gente faz. Né, infelizmente, colocam deuses, fazem deuses, né, com a natureza, com outras coisas que existem. Não é isso, mas a gente precisa cuidar do que Deus criou. A gente precisa cuidar daquilo que foi feito por Deus e que ele disse que é bom. Que ele disse que é bom para os homens, que ele disse que é bom para ele mesmo, né? Porque ele que criou, tudo é perfeito. Então tudo isso precisa ser cuidado. Deus ele deseja que cuidemos das criações, tudo que foi feito. Pois também a criação tem sofrido por causa do pecado. E por isso existe um texto que vai falar que a natureza geme por causa do pecado do homem. E isso, então, influenciou com certeza aí, a ação dos caldeus, né, dos babilônicos, diante dessa região de Israel. E Deus também ele vai aí contra esse pecado, né, de Israel, né, esse ai pela indignidade dos caldeus, que vai do verso 15 até o verso 17. E por último, o último ai, né, o quinto ai, ele vai do verso 18 até o verso 19, né, esses dois versículos. Que diz que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Versículo 19. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata. Mas no seu interior não há fôlego nenhum. Então os caldeus, eles eram aqueles que criavam os seus próprios deuses. Eles criavam os seus ídolos. Eles utilizavam de ouro, de madeira, de prata, né, de utensílios, para criar, construir deuses, para que eles pudessem adorar esses deuses. E esses deuses eram deuses falsos, deuses irreais, deuses que não viam, deuses que não escutavam, que não falavam, eram deuses falsos. Deuses que eram incapazes de ensinar os caldeus, ensinar alguém, na verdade. E a idolatria, a gente sabe que ela é abominação contra o nosso Deus. Constantemente, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a palavra de Deus nos diz para fugir da idolatria. Nos diz para fugir de adoração a deuses falsos, a ídolos. Isso precisa ficar longe de nós. Os ídolos, eles são substitutos mortos que querem tomar o lugar de Deus. Eles querem roubar o nosso coração. Um ídolo é aquilo que toma o lugar de Deus em nosso coração. Isso pode ser uma pessoa, né, um filho, um marido, uma esposa, alguém. Pode ser um trabalho, pode ser um ministério. Pode ser um prazer, né, seja sexual ou não. Tudo isso rouba o nosso coração, ele rouba a nossa alegria, rouba a nossa adoração total ao nosso Deus. E isso é um problema. O ídolo ele não tem a capacidade de nos dar aquilo que só Deus pode nos dar. aquilo que só Deus pode preencher o nosso coração. Muitas pessoas buscam em lugares, em pessoas, em filosofias, aquilo que só Jesus pode preencher o nosso vazio. E o ser humano, ele tem uma dificuldade, ele precisa adorar algo, ele precisa adorar alguém. Ele sempre está procurando adorar uma pessoa e ele muitas vezes se frustra, porque ele não consegue adorar aquilo que de fato precisa ser adorado, que é Deus, que é o Senhor Jesus. Então todos nós somos adoradores, todos nós adoramos alguma coisa. E a pergunta que a gente tem que fazer para nós, quem nós temos adorado? É a Deus? O verdadeiro Deus da Bíblia? É as pessoas? É alguma coisa? E essa passagem, ela nos deixa claro, né, que Deus, de fato, é o Deus verdadeiro. Porque o nosso Deus, ele é o Deus que ouve. Lembra no, na nossa pregação passada, para quem estava, né, onde Abacuque, ele clamou a Deus e ele esperou uma resposta de Deus, e Deus respondeu a essa resposta de Abacuque. Ou seja, Deus, ele ouve, e Deus, ele fala também. Deus, ele é um Deus verdadeiro, ele é vivo. O nosso Deus, ele é um Deus justo. Não há falha em nosso Deus, não há iniquidade em nosso Deus. Ele nos ouve, ele nos ensina, ele nos salva. Um ídolo, né, em qual os babilônicos, os caldeus, eles se apegavam, ele não era um Deus que falava, não era um Deus que ensinava a eles. Eles eram aqueles que buscavam o seu próprio ensinamento em si mesmo, na sua força, no seu poder. Mas o nosso Deus é um Deus que não precisa ser instruído, é um Deus que não precisa ser ensinado. Ele é perfeito, ele é completo, ele é um Deus independente. E embora ele seja um Deus independente, ele deseja se relacionar comigo e deseja se relacionar com você. Ele é um Deus que ouve os seus filhos. Ele ouve o clamor daquele que clama a ele por algo, por uma dificuldade, por um desafio. Deus, ele deseja viver um relacionamento conosco. Então esse quinto ai é o ai da idolatria dos caldeus. Eles idolatravam muitas vezes a eles mesmos ou a outros deuses que eles construíam. E a gente sabe que o verdadeiro Deus que precisa e que deve ser adorado é o Deus das Escrituras. E por isso, no versículo 20, o profeta diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo. Onde é o santo templo do Senhor? No céu, onde ele está, onde ele sempre esteve. Cale-se diante dele, tanto a Babilônia como o profeta Abacuque aqui, nesse nosso contexto aqui. A Babilônia deveria se calar diante de Deus por causa do juízo de Deus que estava prestes a acontecer, que viria sobre eles. E o profeta deveria se calar em reverência a Deus. Porque lembra, Abacuque está questionando a Deus. Ele trouxe dois questionamentos a Deus, querendo saber por que Deus estava permitindo tanta maldade acontecer, por que Deus não reagia, por que Deus não fazia nada, tantos problemas. E Abacuque, então, ele precisa se calar diante desse Deus. Porque esse Deus é o Deus que é soberano. É o Deus que é o Deus que tem o plano perfeito. Ele tem a sua linha do tempo, onde tudo vai acontecer, onde já está tudo ali determinado por ele. E nós só precisamos, então, confiar e saber lidar com tudo que Deus coloca diante de nós. Todas as lutas, todas as dificuldades, todos os desafios, as tristezas, as angústias. Deus, ele quer ver como está a nossa fé diante dessas situações. E por isso, então, nós possamos dobrar os nossos joelhos diante do Deus Altíssimo, por causa da nossa iniquidade, por causa dos nossos pecados, da nossa maldade. Não somos dignos de estar na presença de Deus. Mas as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. E todos os dias as misericórdias de Deus, elas se renovam. Porque se não fossem as misericórdias de Deus, se fosse só o juízo de Deus, nós estávamos perdidos, assim como estavam perdidos os caldeus. E Abacuque, ele sabia disso. E no verso 20, né, diz que Deus, ele está no controle de tudo. Por isso o profeta, ele deve parar de questionar. Ele deve parar de duvidar de Deus. Porque o Senhor, ele tem um plano perfeito. E é interessante que Abacuque, ele entende isso. Ele caiu em si, ele caiu na real. Depois de tanto questionamento, depois de tantas dúvidas, de tanto sofrimento, ele entendeu o que estava acontecendo. E aí é o que vai falar no capítulo 3, que é a oração do profeta Abacuque, sobre uma forma ali de canto. Né, esses 19 versículos aí do capítulo 3, onde Abacuque ele vai clamar a Deus ali e vai falar: Deus, eu entendi agora. Eu sei por que o Senhor está permitindo tudo isso. Eu sei por que tudo isso está acontecendo. Agora eu estou entendendo quem é o Senhor e o que o Senhor há de fazer com os caldeus, com o seu povo. Ele sabia disso. Mas a gente não vai ver isso hoje. A gente vai ver isso no nosso próximo estudo, na nossa próxima meditação. Mas que nós possamos ficar aí com esses 5 ais, né, de que nós meditamos hoje. Né, o ai pela intimidade, intimidação dos caldeus. O ai pela intemperança dos caldeus, né, para com os outros povos. O ai pelo pecado dos caldeus, né, a sua iniquidade. O ai pela indignidade dos caldeus diante das pessoas. E o ai pela idolatria dos caldeus. Deus, ele faz aqui esse cântico fúnebre, um cântico triste para os caldeus, porque eles iriam sofrer aquilo que eles estavam cometendo com outros povos. Então que nós possamos crer nesse Deus poderoso, esse Deus que é justo, e é um Deus que é o único que precisa ser adorado e vivido por nós, conhecido por nós, porque ele é quem vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Certo? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por esse tempo precioso. Senhor Deus e Pai, agradecemos por esse momento. Perdoa, Pai, nossos pecados, perdoa nossa idolatria, perdoa nossas iniquidades, o roubo, muitas vezes, daquilo que o Senhor tem nos dado, seja de tempo, seja de outras situações das nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, porque o Senhor é o único Deus que pode ensinar. Não há outros deuses, não há outro Deus que possa fazer isso. O Senhor é o único que nos ensina, que nos exorta, que nos traz mudança de coração, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Nos ensina a cada dia, Senhor, exorte o nosso coração e que nós possamos adorar somente a Ti todos os dias das nossas vidas, com as nossas forças, com a nossa mente, Pai, e coração sincero ao Senhor, Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.